Preparando para a
Tem que
transmissão.
estar com o microfone no mute, é, Jordana? O microfone do YouTube no mute.
Ok.
Ok.
Eu dou sinal. Eu dou sinal.
Estou aqui.
Microfone do YouTube.
Ao vivo. Ao vivo.
Pronto. Agora vamos começar. Professor Leandro Carnal, que alegria, que satisfação, né? Que nós estamos aqui inquietos, professor, né? A sua experiência, né? A sua vivência vai nos auxiliar, né? Primeiro, que é a expressão novo normal, né? E até para mim, né? Causa espécie, né? O novo normal, porque o velho normal não era muito normal, venhamos e convenhamos, né, professor? É uma alegria estar aqui com o senhor nessa sala, compartilhando com toda a assistência. Nos ajude, novo normal, do que estamos a falar?
Alegria é minha, ministro Zé Barroso Filho, e é uma honra falar com integrantes do Superior Tribunal Militar, com jurista do seu porte, e para um historiador, todos os momentos de história são momentos de transição e de mudança. Porém, se um homem no século XIII dormisse magicamente e acordasse 100 anos depois, reconheceria seu mundo, reconheceria praticamente tudo do seu mundo. Se um homem tivesse dormido em 1920 e acordasse em 2020, não reconheceria este mundo, porque o ritmo das mudanças se acelerou. Então, sempre estamos mudando. Mesmo em períodos muito antigos da pré-história, a mudança técnica vai ocorrendo. Mas as mudanças lentas possibilitam que as pessoas se adaptem. Então, pegando um exemplo trivial, durante séculos escrevemos com penas de aves como ganso, cisne. Essas penas foram substituídas por pontas de aço. Essas pontas de aço pela caneta tinteiro no fim do século XIX. E essa caneta tinteiro passou a concorrer com a caneta esferográfica a partir do início da década de 1930, invenção de um húngaro radicado depois na Argentina. Nesse período entre surgimento e difusão, quase quatro gerações tiveram perfeita adaptação a uma transição sem estresse, a transição para a caneta esferográfica. Acontece que, no início de março, nenhum de nós, ninguém, poderia profetizar, nenhuma pessoa imaginava que nós passaríamos meses recolhidos, que nós teríamos essa dimensão da epidemia, porque nós tivemos outras epidemias na nossa memória biográfica. Eu, por exemplo, tenho 57 anos, não tenho memória, mas é da minha vida, a epidemia da gripe de Hong Kong, em 1968. Eu tinha 5 anos de idade, morreram 1 milhão de pessoas. É extraordinário esse número. Berlim colocavam-se corpos no metrô, porque não havia necrotérios suficientes. Mas eu lembro, por exemplo, da epidemia de meningite em 1974. E lembro já recentemente de gripe suína, gripe aviária, o medo do ebola, ébola, as duas pronúncias, que poderia atingir o mundo inteiro. Mas nunca tínhamos vivido, já que a última epidemia com essa característica foi a de gripe espanhola, 1918-20, nós nunca tínhamos vivido esse fenômeno mundial de uma pandemia com recolhimento das pessoas. Então, o que acontece? Não tivemos tempo para adaptação, houve estresse para o uso de máscara, para os cuidados de higiene, estresse para evitar aglomeração, estresse para quebra de sociabilidade, estresse para o home office, que alguns puderam fazer, outros não, estresse para o homeschooling e administrar em casa filhos e netos estudando, coisa que não estávamos preparados. Então, esse novo normal foi no prazo de semanas e não anos ou décadas. Resultado, o estresse é natural e a mudança excedeu nossa capacidade de assimilar. Resultado, ainda estamos perplexos. Beto sempre fala que toda mudança gera apocalípticos e integrados. Nós temos, nesse momento, muito mais apocalípticos do que integrados, né? Foi muito rápido, foi estressante, a vida está em risco e, associado à crise sanitária em si já grave, nós temos ainda, para piorar, crise econômica e instabilidade política. Então, por favor, ministro.
A impressão que eu tenho, lógico, é uma crise sanitária que nos inquieta, porque, além disso, gera uma crise econômica, uma crise política, social e até normativa, né? Mas eu acho que, além, está agudizando uma policrise. Uma policrise que é uma crise também civilizatória, né? Uma crise que a gente está percebendo as nossas deficiências em solidariedade, né? A nossa intoxicação consumista, né? dessa sociedade. Também, o que me chama a atenção é uma crise intelectual. A gente não está conseguindo, né, perceber o mundo na sua complexidade. A gente só está acostumado a ver o mundo por uma lente monotemática, né? Isso nos causa profunda inquietação. E vou lhe dizer, uma crise existencial. A gente acaba questionando o nosso próprio modo de vida, né? As nossas, vamos dizer assim, as nossas reais necessidades, né, professor? Como é que o senhor está enxergando essa policrise?
Eu acho que eu concordo inteiramente com a sua análise. E eu acho que havia momento em que havia menos publicando e emitindo ideias, havia menos alfabetizados. Então, um grande livro como Casa Grande e Senzala, no início da década de 30, Raízes do Brasil na mesma década, Os Donos do Poder, que utilizamos muito na graduação em História, do jurista Raimundo Fauro, que analisa a formação desse patronato político brasileiro, as grandes obras feitas por grandes intelectuais de variadas posições eram lidas por poucas pessoas, debatidas por muito tempo. O que houve agora? Capilarização, atomização do conhecimento, muita gente com acesso a informações, nem todas de qualidade. Resultado, houve mais gente participando do debate, mas não de um debate melhor. Nós pagamos um preço pelo engrandecimento matemático do número de debatedores. Tal como aconteceu com a educação, temos mais gente nas escolas em 2020 do que tínhamos há 50 anos. Mas não melhores pessoas, nem melhores professores, nem melhores instituições, nem melhores alunos. O resultado é que o debate ganhou do ponto de vista numérico-matemático, mas perdeu do ponto de vista da qualidade dos argumentos, já que basta abrir uma conta em alguma rede social para eu me considerar, por exemplo, perfeitamente apto a discutir direito constitucional.
Sim.
É um fenômeno bom do ponto de vista da cultura de massas. Cabe cada vez mais, inclusive cabe ao Estado, cabe à escola, cabe a cada família, que mais gente conheça a nossa Constituição de 1988, que conheça seus direitos, por exemplo, previstos no artigo 5º. É muito bom isso. Mas nós perdemos a humildade de aprender e passamos a ter opiniões claras sobre epidemia, sobre direito constitucional, sobre história, sobre economia. Uma vez se disse que o Brasil tinha milhões de técnicos. Se eu atualizar o dado, o Brasil tem 210 milhões de técnicos de futebol. Uma vez a primeira-ministra de Israel, Golda Meir, reclamou que era difícil ser primeira-ministra em um país que tinha mais de 4 milhões de primeiros-ministros.
Imagina.
Hoje Israel tem dobro disso, não? É difícil.
Contextualizar, já que o senhor falou em massas, em 210 milhões de habitantes, numa pesquisa, existe uma pesquisa nacional por análise de domicílio, a famosa PNAD, né, que ela analisa renda, mercado de trabalho. Olha que coisa interessante. Interessante não, trágico, né? Nós temos 12,9 milhões de desempregados, mas não é só isso, né? Se nós olharmos, né, as pessoas que perderam o emprego, né, mas passaram para empregos precários, né, aquelas pessoas que deixaram de procurar emprego por essa crise que está acontecendo, nós temos um total, um somatório de 75 milhões de pessoas. Essa crise é muito pior, né, que a recessão de 2015 e 2016. Então, o que eu tô percebendo, né, é aquela noção do precariado, né? Do precariado que nós estamos juntando, a classe média, né, com a classe mais pobre, até a miséria, né? Esse precariado Que sociedade é essa, professor?
É muito interessante esse termo, que é mais antigo, mas quem trabalha muito com esse termo é um sociólogo que eu tornei bastante versado nos últimos anos, que é Zygmunt Bauman, é que se nós considerarmos uma população miserável e uma população de extrema riqueza, esses dois grupos oscilam pouco em relação às crises, porque quem não tinha nada continua não tendo nada na crise. E quem tinha tudo, de fato, não teve nenhum corte de orçamento, não deixou de fazer suas viagens e consumir, ou outros procedimentos. Agora, exatamente, o seu termo é muito preciso, existe um grupo, que é o precariado, que não apenas representa a pessoa que está desempregada, mas também aquela classe média que depende inteiramente do seu trabalho. E que, cessando esse trabalho, ela é tragada para grupos mais baixos. Aquela classe média que experimentou certa ascensão no início do século XXI, que teve acesso, como as classes C e D, tiveram acesso a bens de consumo um pouco mais sofisticados, a classe B também teve esse aumento de renda visível, constatado em números a partir da estabilidade da moeda no início do século XXI. Resultado, existe um grande número de pessoas que está com muito medo de perder aquilo que conseguiu nos últimos anos. Existe um número assustador de desempregados. E o meu medo em relação a isso é que, historicamente, esses grupos estão em desespero econômico, não são muito críticos nas escolhas políticas. Eles seguem o primeiro flautista de Amelim que guia os ratos para fora da cidade.
Eles seguem... pronto, né? Que vai resolver.
Eles seguem... Isso... Foi na Alemanha em 1932, eleição... que em 1933 levou ao poder Hitler, ou então em grandes crises que resultam em governos de extrema-direita ou extrema-esquerda, quem está apavorado não é um grande debatedor político, porque o estômago é bastante precário como conselheiro político. E se meu estômago está em risco, conceitos como Estado Democrático de Direito, regimes constitucionais, são conceitos teóricos de juristas bem alimentados, né? Como dizia uma fábula que La Fontaine trouxe de volta à tona, né? Estômago vazio não tem orelhas. Quando ele põe uma ave comendo um pequeno pássaro, e o pássaro diz, eu posso cantar para você. E a ave grande, um milhafre, diz, mas estômago que ronca não tem orelhas. Não ouve. E eu acho essa ideia. Eu tenho medo, porque eu sei o que custa construir e as décadas de construção de um Estado democrático de direito que, arranhado, problemático, ainda temos.
Eu tenho um detalhe, que detalhe? Isso é fundamental para a construção de uma sociedade mais inclusiva, né? Que a todos abarca, a todos abraça. Mas o senhor tocou num ponto que eu acho que nós estamos perante quatro análise, né? Uma primeira análise é justamente essa nossa imaturidade político-social, né? Esperar o bala de prata, o salvador. Então, vou situar quatro níveis, né? O primeiro, um absenteísmo político. Nós estamos vivenciando isso, não é só de agora, né? A questão da miséria agora está agudizada, né? A ignorância também, que o senhor citou. Isso tudo, professor, leva a uma desesperança, né? Eu citei, na minha concepção, quatro cavaleiros do apocalipse democrático. Isso tudo faz ruir. Todos aqueles paradigmas que nós lutamos, tantos tombaram, né? Agora nós estamos numa situação como essa, às vezes até anômica, né? O que é que o senhor acha disso?
Eu acho que, de fato, apesar de termos a sensação de uma intensa participação política nas redes, eu tenho até a intuição, por lidar com jovens, que, ao contrário da minha geração, os jovens hoje estão mais politizados, por exemplo, no sentido de discutirem questões políticas, mas é um grupo que faz mais barulho do que representa qualquer assertividade numérica. Eu acho que, se eu considerar o grosso da sociedade brasileira, existe uma anomia, existe, eu acho que é pior de tudo, é que sem esperança não existe projeto de Estado-nação. eu abandono a esperança, eu entro em um clima do Titanic afundando, salve-se quem puder, né? É. Quem puder conseguir mais, consiga, quem puder roubar mais, que roube, porque o Titanic está afundando. Com a esperança, com um navio em alto mar, com mais que haja tempestade, a esperança me dota de um otimismo prático.
Exatamente.
E a esperança, ela desaparece. Esse termo latino, que é tanto de espécie, é tanto de espera quanto é de esperança, dotado pelo judaísmo e pelo cristianismo de um conteúdo positivo, de expectativa por um mundo melhor, essa esperança, ela é fundamental. Ela já foi muito forte em alguns momentos e ela já foi fraca em outros momentos. Eu acho que o que sobrevém, o que vem junto com a perda da esperança, é exatamente a diminuição do horizonte político. Eu acho que a política criminalizada e a política taxada apenas de interesseira é um benefício permanente a essa noção da política, não? É. Do bem comum, da cidade, da cidadania, da felicidade e da ética, que são os princípios da política aristotélica. E nós nos perdemos exatamente na tradição portuguesa que nós mantemos integralmente. Um dia, Dom Sebastião vai voltar do norte da África, vai restaurar a glória de Portugal e nós seremos levados magicamente ao Quinto Império. Isso é um termo muito forte, esse é um termo muito especial. Estamos esperando sempre o Messias Salvador. E ele nunca veio. E eu acho que nunca virá. Porque uma pessoa não consegue restaurar uma nação, mas um processo de educação de anos, de reforma das instituições políticas, esse consegue. Mas isso não é de hoje para amanhã, e eu não sei se a minha geração verá esse amanhã.
A impressão que dá, professor, é que há muito passado para pouco presente, né? Então, nós não temos tempo para o futuro. E aí, o que o senhor falou? Não é uma pessoa, não é o salvador da pátria. Né? Então, nós dependeríamos de educação, né, conscientização. E eu lembro agora o professor Sérgio Buarque de Holanda, né, ele nos falando sobre o brasileiro cordial, né, de coração. Mas esse brasileiro, alguns pensam, né, é um brasileiro afável, tranquilo, amigável. Olha, será? Eu tenho as minhas dúvidas, professor, porque nós estamos vivendo hoje um clima de intolerância racial, né? Intolerância religiosa, intolerância econômica. Né? Essa questão do precariado parece que torna mais claro isso. E essas intolerâncias todas, eu colocaria num gênero de intolerância ética. Porque quando o outro entra em cena, né, nasce a ética. Nós não estamos sabendo esse relacionamento humano. Né? O que o senhor acha?
É uma questão vasta, acho que mereceria sozinha uma live ou duas. Que, quando o Sérgio Buarque de Holanda lança em 36 Raízes do Brasil, e o seu famoso capítulo sobre o homem cordial, ele recebeu críticas desde a estreia do livro e respondeu-as já imediatamente a Cassiano Ricardo e a tantos outros críticos, em que o que ele diz é que cordial não quer dizer educado, não quer dizer cordato, não quer dizer que o brasileiro seja um gentleman. Ele quer dizer que cordial vem de cor cordis, quer dizer o brasileiro julga afetivamente e não racionalmente. Então, os exemplos que ele dá no livro, os depoimentos de um comerciante inglês que pergunta por que é que no Brasil eu tenho que tratar como amigo quem é meu cliente, se ele é meu cliente, não é meu amigo? Quando ele mostra essa alteridade dos ingleses que separam business de friendship, de os negócios da amizade, é porque Sérgio Buarque está identificando que nós aderimos cordialmente, nós odiamos cordialmente e nós matamos cordialmente. Sérgio Buarque nunca quis construir uma nação de gente educada. Ele quis referir que a nossa nação se faz pelo impulso. E esse impulso é difícil para eu construir abstrações, como o iluminismo, como o liberalismo, como a ideia constitucional. Porque eu vou julgar em quem me beneficia. Fulano é corrupto, mas trouxe estrada até o meu bairro. Ou fulano é um horror, mas asfaltou a minha rua. Aquilo que eu vejo, que eu sinto cordialmente, se sobrepõe a qualquer teorização, como a teorização ética, por exemplo. Então, não importa se ele rouba, mas faz. A famosa nascido provavelmente com o populismo ademarista aqui em São Paulo, provavelmente, mas com ramificações exemplares na política brasileira. Ou seja, fulano é muito desviador de recursos, porém fez, como Ademar, o Hospital de Clínicas. Então, essas questões vão funcionar fora de um diapasão ético. E que vai ajudar que a gente entenda por que é que políticos acusados, comprovados e até condenados por desvios éticos contêm grande popularidade. Porque o julgamento não é em torno da abstração ética, mas é em torno da ação concreta. Ou seja, aqui, invertendo Pascal, o povo tem razões que a razão desconhece. Pascal diz isso no coração, eu estou invertendo para o povo. E aí esse homem cordial, quando é violento como em Canudos, em 1897, quando é violento como no Contestado, esse povo cordial é muito violento. E a repressão é muito violenta. Não é uma nação pacífica e não é uma nação educada. É uma nação passional, no qual eu tenho que obter uma adesão em que eu, por exemplo, na área acadêmica, vejo com clareza. Eu estou em um congresso no Brasil. Se eu critico um colega porque ele emitiu uma ideia errada, eu arranjei um inimigo até a segunda vinda de Jesus. Na Europa, se eu critico um colega, ele sai depois para tomar café comigo, para continuar o debate, porque nós julgamos passionalmente. A ciência é menor do que a minha cumplicidade acadêmica. A política clara e constitucional é menor do que a minha fidelidade a você como chefe político ou como grande coronel da minha região. Então, o Sérgio Buarque tocou em um ponto que continua sendo debatido, mas ele não pode ser acusado de ter dito o que ele nunca disse, que o brasileiro é educado, o brasileiro é passional. E isso explica que o nosso trânsito fosse até há pouco uma das maiores causas mortes do Brasil. Foi superada agora pelo Covid, mas o trânsito era uma grande causa morte, porque o nosso trânsito é cordial. Ele não se baseia em regras racionais, em procedimentos normais, ele se baseia em passionalidade. Cada motorista é um ser carregado de afetividades, negativas muitas delas, e isso explica a letalidade absurda do trânsito brasileiro, que espanta aos estrangeiros, espanta muito aos estrangeiros isso. Então é isso que nós temos que pensar, como trabalhar com abstrações maiores, com princípios não tangíveis, como dizer a uma pessoa que habeas corpus é tão importante quanto cesta básica, e a pessoa só sente a cesta básica. Liberdade de imprensa, equilíbrio entre os poderes, capacidade do contraditório na justiça, que é tão importante quanto a luz elétrica. Porque, naturalmente, esse debate é infinito, porque as pessoas vão valorizar aquilo que elas sentem cordialmente. E não habeas corpus, esse vago princípio inglês, inspirado vagamente na Magna Carta. Ou seja, quem é a Magna Carta, quem é a Inglaterra, que é habeas corpus, não? Ou seja, eu quero saber se eu tenho o que comer. E quem me der o de comer é o meu protetor, e tem o meu coração. Não? É compreensível.
Nesses ensaios, né? Nesses ensaios, vamos dizer, de humanidade, né? Eu tenho a impressão que a gente pode entender ou desconfiar, né? Na filosofia, né? A qualidade das perguntas, né? Na ciência, a qualidade das respostas, mas, sobretudo isso, na ética, a qualidade, né? Das escolhas, né? Então, essa questão de cidadania é muito curiosa, né? Por vezes, a nossa cidadania é uma cidadania terceirizada, contemplativa, alguém vai resolver pela gente, né? Até às vezes, professor, uma cidadania distraída, né? Deixa o barco correr. Mas eu não ouvi, depois de certo tempo, o senhor fala que aquele barulho que se faz, muita gente discutindo, né? Nada de muito concreto. Eu não ouvi mais as pessoas perguntarem cadê o Amarildo, né? Esqueceram de perguntar, cadê o Amarildo? Pois é, olha, mal comparando. É como aquele que quer mudar o mundo, né? Mas não arruma a própria cama. Né? É aquele que diz defender o Estado de Direito, né? Mas esquece de perguntar cadê o Amaril. Né? Então, vamos dizer assim, nós somos todos Amarils, né? Cada um com o seu sumiço, cada um com seu esquecimento. Né? Então, essa o senhor falou dessa imaturidade político-social é gravíssimo, né? Em termos de construção de uma sociedade, de uma comunidade, né? Nos termos que o professor Bauman também nos indicou. Né?
Essa sociedade líquida, já que houve a referência ao Bauman, ela tem dificuldade em fixar um princípio por muito tempo, porque cadê o Amarildo, que alguém mais jovem nem sabe mais do que se trata, é substituído por quem matou Marielle Franco, e depois que se encontra quem mandou aqueles encontrados matarem. E depois vem cadê o Queiroz? E depois vem cadê a esposa do Queiroz? Então, nós estamos sempre, acho, fazendo um joguinho que tinha 20 anos, onde está o Wally, né? Quer dizer, está sempre escuro, está sempre obscuro alguém que eu tenho que fazer essa pergunta permanentemente. Claro, são perguntas importantes, elas dizem respeito à imputabilidade e à segurança penal, tudo isso é verdade, porém, nós não conseguimos ficar muito tempo com uma questão. E essas questões são substituídas por novas tragédias em um mundo líquido, por novos números de Covid, por novos escândalos e assim por diante. E o Amarildo desaparece, porque outros crimes, outras cenas públicas de racismo, de desmando de autoridades, de arrogância de desembargadores, vão ocupando esse espaço. E aí nós vamos sendo soterrados pelos fatos, né? Então, está muito difícil que eu tenha tempo para digerir eticamente um procedimento, porque o julgamento público ele é muito rápido, ele identifica, fulano é o errado, ele classifica moralmente, aí vem a passionalidade do Sérgio Buarque, ele condena, não há nenhuma possibilidade de apelação, e pronto, está destruído aquele, passemos ao próximo. Não existe mais na arena pública uma discussão como foi o Affaire Dreyfus na França, que envolve Zola, envolve anos e anos de imprensa que divide o país. Não, isso passa, porque a cada nova volta da curva tem um novo Émile Zola, tem um novo Dreyfus, tem um novo caso. Não tem tempo para digerir uma questão muito grande, seja ela intelectual, seja ela ética ou política. E, de fato, eu acho que as pessoas começam a interpretar ética de um ponto de vista excessivamente pragmático e passam a cobrar ética dos outros e não de si, e passam a cobrar ética de terceiros. Então, eu quero leis mais duras para o Brasil. O problema do Brasil, dizem, é a impunidade das pessoas. Mas, quando a lei me atinge, você sabe com quem está falando. Isso é difícil mesmo, isso é muito complicado, porque não compreendemos um sistema coletivo. E aí, eu acho que questões estruturais e antigas, como o racismo, que nunca desapareceram da nossa formação social, elas agora são filmadas. Essa é a única diferença. Então, nesse momento, não é porque agora começamos a ter atos racistas, é porque agora um mecanismo muito pífio, que era a Lei Afonso Arinos, foi substituído por um mais duro, que é o inciso 42 do artigo 5º da nossa Constituição, e mais ainda pela existência do terceiro suporte no combate ao racismo, que se chama celular. Eu acho que essa é a diferença nesse momento, que supera até o estatuto jurídico. Estamos filmando gestos racistas. E isso faz uma diferença enorme, como se a gente se surpreendesse. Um país cordial, onde paraíso racial, democracia racial desde Gilberto Freire, agora se surpreende um país agressivo, violento, racista e excludente.
Né? Será que nós estamos nos descobrindo? Né? O Brasil mostra a tua cara. A impressão, eu tô tentando procurar também, professor, aonde é que se perderam a empatia e a transferência fundamental para uma vida em sociedade, né? Se colocar no lugar do outro, muitas vezes sentir a dor do outro, né? E também perceber que cada ser humano impacta no outro. Eu sou o outro para o outro. Então, onde é que se perderam, né, empatia e transferência?
Quem fazia a voz única da sociedade era um pequeno grupo que dominava a opinião pública. Então, os gestos antipáticos, já que usou a palavra empatia, os gestos antipáticos, eles não eram recebidos com antipatia. Então, na década de 20, quando o presidente da República quer afastar jogadores negros dos times de futebol, é publicado em jornais dirigidos por brancos, para um público leitor branco de classe média e alta, com uma taxa de analfabetismo gigantesca no Brasil, e todo mundo acha, bem, é verdade, é verdade. E as pessoas naturalizaram isso. Então, houve um crescimento, houve uma transformação, houve uma nova sensibilidade. Da antipatia, passamos a cultivar a simpatia obrigatória. E, de uns tempos para cá, tornou-se norma a necessidade da empatia. Não é apenas sorrir, que é um gesto que psicologicamente indica o vendedor, que sorri para vender. Isso é a simpatia. Agora é a empatia, que é um gesto superior, pressupõe que eu sinta com você, empatos, que eu sinta com você e perceba também a você como uma entidade autônoma e com direitos. Essa é uma descoberta recente, e para isso ajudou a liberdade de imprensa, para isso ajudou a fotografar e filmar as cenas, e para isso ajudou também uma nova sensibilidade, que ainda é frágil, mas ela existe. A sociedade brasileira hoje se revolta se um presidente da República disser que não quer que a seleção brasileira apresente negros, porque vai mostrar uma imagem errada do Brasil no exterior. E isso é um bom sinal, só que é recente. Não é porque mudou a relação com o negro, ou com o pobre, ou com as mulheres, mas é porque mudou a nossa sensibilidade. E para isso tem 32 anos de uma Constituição como a de 88. Para isso tem uma geração inteira criada dentro desse Estado Democrático de Direito e que passou a cobrar do Estado aquilo que é lógico, que o Estado tenha medo da sociedade e não a sociedade tenha medo do Estado. Ou como diz um amigo meu, que eu admiro muito, o ministro Aires Brito, que a lei que o Estado faz é para controlar o povo e a Constituição é feita para controlar o Estado. E isso é muito bom no direito constitucional, ou seja, que o Estado não se entenda como proprietário do poder, que os governantes não se entendam como dotados da encarnação da nação. Todo governante, todo ministro, todo professor, para pegar o meu caso, é menor do que o cargo que ocupa.
Exatamente.
Sou o professor, eu estou o professor, eu estou o diretor, chefe de departamento, isso vai passar. Agora, exatamente o homem cordial, ele se apropria afetivamente do cargo e, por tradição, há séculos, na colônia, na República Velha, são os Acioli no Ceará, os Cavalcante em Pernambuco, os Seabra na Bahia, que se apropriam de um mecanismo de poder e consideram que o Estado serve a família. Então, não se trata de nepotismo apenas, trata-se de uma visão de mundo, muito específica, que o Estado serve aos meus interesses. Eu nomeio meus filhos para cargos.
Mas também, professor, vamos só recordar um evento muito recente, né? Em 2013, as pessoas saíram à rua, famílias vestidas de verde e amarelo, buscando, clamando por educação, por saúde. E depois, né, o senhor falou desse brasileiro, cidadão, que precisa se descobrir, que muitas vezes é um coletivo pacífico de revoltados. A gente tem essa percepção, vamos dizer assim, de existências domesticadas, né, pelo conformismo. Porque como é? As pessoas hoje, né, estão em isolamento, né, em suas casas por causa do Covid, e por causa da indiferença, várias pessoas, desde que nasceram, estão em isolamento social, desde que nasceram. Estão à rua, né? Mas você fazia questão de virar o rosto para não vê-las. Como construir? Como construir uma sociedade desta forma? Que um outro, né? E o outro é o outro para você, que fique distante, né? Esses interesses que não são interesses de construção comunitária.
Eu me lembro perfeitamente de 2013, e apesar de já termos 7 anos de análise sobre o movimento, muito específico daquele ano, nós ainda temos algumas dificuldades. Os historiadores sempre exigem um pouco mais de tempo, coisa que é o oposto a um jornalista, que gosta do fato quente. O historiador gosta de uma autópsia mais fria, de um certo distanciamento. E 2013 era um movimento de insatisfação, mas sem uma pauta de reivindicações unificada. Começa com passagens de ônibus, tem discretas relações com um movimento que começa em Florianópolis, de recusar os aumentos das passagens de ônibus. Isso vai sendo ampliado e as manifestações vão incluir classe média, classe alta, classe baixa, com certos graus de violência, talvez espontânea, talvez dirigida por interesses políticos, e não tinha uma pauta unificada, era contra tudo isso que está aí. Não tendo liderança, não tendo encaminhamento político e não tendo uma pauta unificada, o fracasso do movimento era inevitável. Ele agitaria a nação brasileira por algum tempo, faria com que a gente acreditasse estarmos perto de uma transformação total. Afinal, o dia que o povo tomou o Congresso é icônico, hein? Icônico na história do Brasil. Quer dizer, o povo ali no espelho d'água do Congresso, é icônica essa foto e esse momento. Bem, como dizia Pedro II, o brasileiro é rápido de inflamar, mas difícil de manter a chama. Então, Pedro II reclamava isso toda vez que fazia uma escolha política. Então, foi rápido o movimento, mas não tinha uma consciência. Agora, mostrou também o surgimento de um fenômeno político novo, que foi, por exemplo, as redes sociais, que as manifestações eram marcadas por redes sociais. Este mundo, ele deu origem a um mundo que tem muita rede social e pouca manifestação. E as manifestações são um pouco pífias hoje, talvez agora por causa do coronavírus. É muito difícil supor, avaliar e pensar como funciona a política hoje. Às vezes eu acho que os jovens têm razão em terem desdém pela política partidária, apesar da grande renovação do Congresso, excelente, com políticos que nunca tinham concorrido antes, e muito mais ligados, deputados jovens ligados às redes sociais, que, aliás, fazem votação sempre com o celular na mão e filmando uma live e uma story para o seu Instagram. É sinal de uma nova postura, né? Não há mais os discursos prolongados de um Carlos Lacerda na tribuna, não há mais um Afonso Arinos inflamado, não há mais um Brizola com a sua retórica emotiva, agora é a story, né? Eu faço e gravo essa história para o meu público. Então, isso é sinal de uma mudança. Agora, que mudança é essa? É difícil saber. Não há, nesse momento, ninguém com hegemonia no debate.
Essa noção de viver em comunidade, deixa eu lhe contar uma historinha. O senhor sabe como morrem as borboletas azuis? Deixa eu lhe contar. Em 1970, lá no sul da Inglaterra, houve uma infestação de coelhos. Esses coelhos ameaçavam os prados verdejantes, né, as plantações. E os fazendeiros queriam matar os coelhos. Mas matar coelho, né? O coelho realmente tem uma alta taxa de fecundidade, né? Era difícil, né? Eles procuraram a administração. A administração, alguém teve uma ideia brilhante, professor, né? Eles resolveram inocular os bichinhos com um vírus que os deixava mais letárgicos, né? Ou seja, ficavam mais suscetíveis aos predadores que não eram assim tão libidinosos, né, quanto os coelhinhos, né? Inicialmente o experimento foi um sucesso, mas a população de coelhos caiu, né, preservando as plantações, evitando até aquele temido coelhicídio, né? Mas a estrada para o inferno, ela é pavimentada de boas intenções, né? Lembra daquele antigo aforismo, né? Então, com menos coelhos, as ervas daninhas proliferaram, né? A grama cresceu mais do que o normal. E o crescimento da grama acabou aniquilando um certo tipo de formiga, que só sobrevivia alimentando-se da grama mais baixa, né? Infelizmente, esse tipo de formiga tinha laços estreitos com a borboleta azul, né? Ela carregava os ovos da borboleta para dentro do formigueiro, cuidando até que suas larvas, né, se transformassem em lagartas adultas, né? Então, sem a proteção das formigas, os ovos da borboleta azul ficaram expostos aos predadores. A borboleta azul sumiu do sul da Inglaterra. Essa noção de causa e efeito, que eu vivo em um sistema de elos, talvez impacte muito a nossa realidade hoje. Realidade que está à porta. É o que o chinês chama de tempos interessantes, né? São tempos de crise, são tempos de conturbados, né? Aí o próprio professor Bauman, né, essa live está prestando uma homenagem a ele, ele fala que é interessante. É interessante mesmo esses tempos interessantes, porque a gente consegue ver duas situações. Primeiro, uma maldição. Realmente, aquilo ali está à sua porta. A pobreza está à sua porta, a miséria está à sua porta, né? Agora, é uma bênção, porque por estar à sua porta, você tem que tomar alguma atitude, né? Você tem que se ressignificar enquanto sociedade. Eu tenho essa impressão também?
Eu acho que, bom, quase que a sua história ilustra o princípio básico de algum princípio quântico, que o agitar de asas de uma borboleta no hemisfério ocidental provoca um tufão no hemisfério.
O efeito borboleta, né?
De fato, a natureza tem pirâmides hierárquicas de alimentação e de causa e efeito que são complexas. Em outro caso, que muito estudado em história, a simples introdução de coelhos na Austrália provocou um desastre ecológico, porque não tendo predadores, eles foram até hoje uma praga na Austrália, né? Então, todas essas soluções, se elas forem pensadas isoladamente, elas me indicam como historiador a necessidade de restaurar um princípio político que é o estadista. O estadista é aquele ser que não planeja o seu mandato. Grande preocupação política brasileira hoje, em qualquer nível, não estou pensando em ninguém em particular, eu detesto essa nomeação, eu estou pensando na política. E eu estou pensando no meu mandato, na minha reeleição, na eleição do meu aliado e ficar fora da cadeia após esse processo. Então, isso conduz a uma atitude. A outra coisa é o governo espanhol, que há mais de 30 anos, elaborou um plano de educação para os próximos 50 e 100 anos.
Incrível.
Isso é um plano de Estado. Educação, segurança, saneamento básico e infraestrutura nunca podem ser um plano de governo. Tem que ser um plano de Estado. Para o bem e para o mal, eu não estou defendendo ninguém, na história do Brasil recente, no século XX, tivemos Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e os militares, que para bem e para o mal marcaram os anos seguintes. Então, nós estamos até hoje discutindo a CLT de 43. Estamos até hoje discutindo o modelo rodoviário de Juscelino Kubitschek. Estamos discutindo opções de matriz energéticas tomada no governo Geisel, por exemplo. O que significa isso? São pessoas que, para o bem e para o mal, não fez nem ataque nenhum dos três, marcaram os anos seguintes. E hoje nós discutimos exclusivamente opções momentâneas. Uma ação para essa semana. Estamos filmando governantes, prefeitos, governadores, presidente, e julgando se ele foi ou não, se ele usou ou não máscara. São sempre ações atuais, tópicas, muito limitadas. E o debate político está de uma pobreza. Nunca foi notável no Brasil, mas agora está de uma pobreza muito grande. A sorte dos governos é que também a oposição é feita da mesma matriz. A sorte dos governantes é que eles se merecem, né, com a sua oposição. E o nosso debate político não aponta para soluções de estadistas, o que eu vou fazer nos próximos 50 anos. O que eu vou fazer no Brasil para saneamento básico, agora aprovado esse novo marco do saneamento, o que eu vou fazer no Brasil para educação, que não é discutir um princípio trivial, é discutir como eliminar o analfabetismo funcional do Brasil, que é gravíssimo. O analfabetismo total está diminuindo lentamente, depois de muitos fracassos, mas está diminuindo. Mas o analfabetismo funcional, a incapacidade média do brasileiro de ler um bilhete simples. as dificuldades de comunicação com instituições quase cômicas no Brasil, é sinal de que nós temos, e isso me atinge muito como professor, nós temos um fracasso que envolve professores, escola, Estado, pais, e tudo isso. Então, como eliminar isso? Esse é o grande pensamento. Mas nós estamos discutindo coisas muito pequenas, muito idiotas, muito limitadas. Isso me dá um desânimo quase estrutural, ministro, quase estrutural. Eu sou um otimista nato, mas isso me dá um desânimo. O tema do debate político me dá um desânimo.
Baseado, a gente pode pedir, né, depois dessa nossa conversa, a gente pode pedir licença ao Descartes, né, naquela frase célebre, penso, logo, existo. Ele está discutindo o futuro, será que ele não pode fazer algumas achegas nisso aqui, não? Penso nos outros, logo coexisto. Isso não é fundamental para o nosso projeto de nação, professor?
Acho que pode, devemos retroceder antes da formulação da hipótese cartesiana da dúvida sistemática, que eu acho fundamental para o pensamento contemporâneo, a revolução do método moderno, mas eu gosto muito mais do lema que ele tinha quando militar, quando ele andava com tropas, usou o lema larvatus prodeo, eu ando mascarado entre as pessoas, porque hoje andar mascarado virou um outro sentido. Não? E quando Descartes diz que eu, filósofo, ando mascarado no meio da tropa, eu ando mascarado no meio de um Estado intolerante, que era o Estado absoluto do antigo regime, eu tenho que andar mascarado para servir minha contratante, a rainha Cristina da Suécia, eu tenho que andar mascarado para poder andar no meio das pessoas, eu tenho que disfarçar algumas coisas para poder existir socialmente. Então, antes do penso logo existo, bem lembrado como um marco revolucionário da ciência e do pensamento científico, ele teve que andar mascarado, né? Então, eu acho que o grande problema hoje é que as máscaras, tanto as que são saudáveis para evitar a epidemia, quanto as máscaras sociais, não é apenas os políticos andarem mascarados, mas o eleitor exigir essa máscara. Se um político disser, votem em mim, eu restaurarei a verdade fiscal e nós vamos cortar gastos, privatizar estatais, vamos impedir aumentos salariais para que o Brasil se equilibre, essa pessoa não ganha o voto.
Exato.
Eu exijo do político que ele prometa a farra fiscal. Eu exijo do político isso. Eu exijo do político que ele gaste além da conta, né? Aquele princípio básico, qualquer administrador de empresa sabe, eu não posso gastar além da conta, eu tenho que priorizar gastos, né? O que é um gasto realmente importante. Então, essas questões são muito complicadas, e acho que está na hora da gente duvidar de tudo, como Descartes, e fazer a pergunta do cogito cartesiano, que é, o que eu tenho certeza? Que eu estou pensando, logo eu existo, e a partir disso, que hipótese eu vou construir. Eu ainda sou otimista, mas confesso que nunca na vida eu tive tanto desafio de permanecer otimista como nos últimos anos.
E muito, professor. Nós estamos falando aqui muito de utopia, né? Então, negar as ingenuidades não significa desistir das utopias, né? A utopia nada mais é do que o inédito viável, né? Nós temos que perceber isso, né? Isso eu falo na educação, na conscientização, e o próprio, essa noção, né? O próprio Shakespeare, né? Que o senhor, né, domina tão bem, né? Maneja tão bem a história e o sentido maior dos... Todo porquê tem um portanto, né? Então, todo porquê que nós analisamos agora, os motivos, né? Há um portanto. Nós podemos mudar esse fatalismo.
Eu acho que sim, eu acho que é um momento, a crise de fato, ela é instigante. Quando Thomas More inventou esse neologismo grego de utopia no século XVI, ele está pensando, ao imaginar a ilha perfeita da utopia, ele está tentando reformular a Inglaterra Tudor, ele está tentando reformular o mundo que ele conhece. Então, a função da utopia é estabelecer um horizonte possível. Eu posso criticar algum político, eu posso criticar o meu casamento porque eu tenho uma utopia na cabeça, que é possível um político bom e é possível um casamento feliz. E é essa utopia que me faz tentar melhorar, e buscar outras coisas. Sem utopia, sem esperança, nós estamos no campo do 1984, Orwell. A ditadura absoluta, o Estado totalitário, inspirado em Stalin, o Estado destruidor de sonhos e de utopias. Então, é preciso voltar a sonhar. Mas o sonho que o Brasil instituiu, desde que na década de 40 o nosso refugiado Stefan Zweig escreveu O Brasil, País do Futuro, é um sonho complicado, porque o autor desse livro se suicidou logo em seguida. Né? Quer dizer, ele chegou ao paraíso, fugindo do horror e da barbárie nazista, vai com a esposa para a Serra Fluminense, e lá ele faz um pacto suicida e se mata. Então, O Brasil, País do Futuro, foi escrito por alguém que não acreditou de fato nesse futuro. Mas entender Brasil, País do Futuro, no sentido bonito, do lindo texto de Stefan Zweig, bom, mas país do futuro que começa a ser construído hoje, e não no futuro. Né? Agora, eu acho que nós temos, ministro, uma vantagem sobre portugueses e argentinos que tiveram sua glória no passado. Portugal sempre vai lamentar o tempo que ele era centro do mundo, início das navegações. A Argentina é um dos países mais ricos do planeta Terra no início do século XX. Buenos Aires é uma das grandes capitais do mundo. Então, os argentinos e os portugueses vão ter uma melancolia da glória perdida. E nós, como nunca tivemos essa glória, nós sempre vamos ter um horizonte. Eu acho que isso torna o brasileiro, se não mais justo e nem menos racista, nem menos violento, mas um brasileiro que sorri mais do que a média. Eu morei na Europa um tempo, e eu posso garantir, né? Nós sorrimos mais do que a média. Aqui, atendimento é feito com sorriso. Aqui, até a negativa é educada. Você vai na minha festa, eu vou ver se dá, vamos ver. A gente vai estar se falando. Esse gerúndio permanente que marca a cultura, ele é um pouco otimista também. E ele é, pelo menos, menos melancólico do que muitos outros países. Então, eu acho que, na média, nós temos muito jeito. Nós temos muita perspectiva, temos um imenso território, não temos superpopulação, temos problemas graves, mas aqui não tem essa guerra intestina de religiões que marca o Oriente Médio, aqui não tem tragédias naturais do porte do Japão ou de outros lugares, aqui nós temos vários problemas graves, mas só para lembrar que nós somos o país que está sendo o maior produtor de alimentos do mundo. Estamos planeta Terra. O agronegócio brasileiro é de um sucesso extraordinário. Nós temos uma indústria atingida duramente pela crise. Nós temos uma educação com problemas estruturais, mas nunca tanta gente esteve na escola, nunca tivemos tão poucos analfabetos totais. Então, há boas perspectivas, mas crise econômica, crise política e crise sanitária juntas dificultam a nossa percepção.
Professor, já nos encaminhando, lamentavelmente, né, para o final, com as razões, né, de recomeçarmos, eu penso o seguinte, muito dessa esperança está numa conta muito interessante na sua vida. Né? Você tem mais ontens ou amanhãs? Né? É como nós tivéssemos nessa viagem, né, que nós estamos a conversar, né? Como se fosse assim, no Gil Vicente, né, de Portugal, dos anos do século XV, né, ele falando sobre as três barcas. Eu vou falar sobre o alto da barca da esperança. Né? Nessa barca da esperança, você vai perante o barqueiro com duas senhas. Né? Uma primeira senha, você fala ao barqueiro, né? Nós somos sonhos encarnados. Né? E o barqueiro vai te responder: a vida é para quem tem causas, e vai te fazer um sinal para você entrar na barca da esperança. É muito isso, né, professor? Já finalizando, né, agradecendo a sua gentileza, o que, que nós podemos esperar do futuro? Esperar, né? O Cortella fala muito esperançar. O que é esse esperançar? O que é esse futuro que está logo ali na frente?
Bem, o grande historiador Yuval Harari profetiza com boa base que as crianças nascidas no século XXI terão uma expectativa de vida de 120 anos. Isso é bastante plausível. Em 1900 era de 40 anos, pula para 78 no Ocidente, e dizer que hoje alguém possa viver 120 anos é bastante plausível. com as revoluções que nós temos na medicina, tendo acesso à medicina e alimentação adequada, é possível que nossos filhos e netos tenham uma sobrevida muito maior. Eu tenho 57, ninguém na história da minha família ultrapassou 80 anos. Então, mesmo com os cuidados que eu tenho, minha família não é de longevos, felizmente. O que significa que eu tenho pela frente mais algo como 20, 25 anos. Segundo o meu médico privado, eu chegarei a 90. Ele faz uma profecia animadora, 90 anos. Então, eu tenho mais ontens do que amanhãs. Mas esse período pela frente, ele é irrelevante, porque meu desaparecimento não vai causar nenhuma alteração no planeta Terra. Né? Como diz Fernando Pessoa, serei chorado no aniversário de vida e de morte, mas cada vez menos, cada vez menos. Ninguém é indispensável. Mas essas pessoas que nascem agora e que vão viver bastante, eu acho que eles vão ter um mundo, em vários sentidos, melhor, em vários sentidos mais, penso, graças a um avanço tecnológico, a um debate ético. Eu sou muito otimista, eu trabalho com jovens, eu sou muito otimista. Eu acho que a minha função ela é basicamente otimista, né? Porque eu vejo todos os anos jovens e jovens começando a descobrir a vida. Como é que eu vou dizer para eles que eu posso estar cansado? Mas quem tem direito a isso, né? Então, eu acho que os jovens têm uma perspectiva muito interessante pela frente, de um mundo um pouco menos violento, um pouco menos radical nas suas ideias, um pouco mais prático. E eu acho que é uma perspectiva. Então, nesses anos que me restam, que não são mais amanhãs do que ontem, mas não é o alto da barca do inferno. E também não é a farsa de Inês Pereira, na medida que eu não vou preferir um burro que me carrega do que um cavalo que me derrube. Eu vou ter pela frente anos de grande consciência e anos admiráveis. Considero a maturidade um grande prêmio do ponto de vista da consciência, ainda que fisicamente tenha seus limites, mas eu tenho muita esperança sobre essa geração que vem vindo. E se a gente não estragar tudo, eles vão pegar um mundo que eles podem transformar em um mundo melhor, com mais consciência ecológica, com melhor educação e, acima de tudo, com mais ética, porque eu acho que os jovens têm hoje uma demanda por ética e uma demanda por lisura pública e pessoal muito maior. E eu adoro também a tolerância da maioria dos jovens. Eles não são mais moralistas, não querem mais que o mundo seja como eles. Eu acho isso muito bom. Como o senhor vê, sou profundamente otimista, quase uma Poliana, quase o Cândido do Voltaire. Eu acho que a gente pode ter um mundo melhor, sim.
Eu lhe digo, essa esperança resiliente, né, é para quem tem causas. E causas... Olha, as nossas causas valem mais do que a nossa vida, porque são as nossas causas que dão sentido à nossa vida. Olha, tenho total confiança, total esperança, mas muito, muito disso aqui, ó. Pessoal, nós que somos do bem, somos mais. Então, muitíssimo obrigado pela sua gentileza, né, sua disponibilidade em discutirmos junto o nosso assunto preferido, né, que é futuro. Então, muito, muitíssimo obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço o convite, ministro José Barroso Filho, e saúdo o tribunal que o senhor integra, sua função de jurista, e já somos dois esperançosos, já dá para começar, alguma coisa.
Já começamos, né? Um abraço, professor. Até a próxima vez.